With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Quarta-feira.
Dalton.
Quarta-feira. Quarta-feira, tenho missão, amor e brincadeira.
Quarta-feira,
não me interrompa. Quarta-feira. Nossa, eu tô com antipatia. Quando começa a voltar a ficar feliz, parece que os hormônios estão entrando no eixo. Esse negócio de TV fama não tá me enlouquecendo. Agora você quer me irritar.
Eu quero.
Gente, quer participar do programa? Envie sua missão para missão.
Sua missão? Isso.
Sua missão.
Você tem uma missão, envia para missão.
missão@jovempanfm.com.br ou pode mandar uma direct com nudes no meu Instagram, Lígia Mendes. Mentira, esse trem da nude, hein? Manda que você vai ver se eu não boto no meu stories, marque quem é o filme.
Missão Impossível, Jovem Pan.
E tem mais notícias aqui no Missão Impossível, notícias pelo mundo, notícias desse louco mundo.
Missão Impossível, Hard News.
Hora de mais notícias pelo mundo, Lígia Mendes. Olha só, uma jovem ficou sem palavras depois de descobrir um incrível photobomb. Um penetra intencionalmente ou não em uma foto. Isso ao ver a casa...
Ah,
isso
é o Robert, estão imitando o
pânico. Foi ver, a hora que ela chegou em casa foi ver as fotos das férias.
Gente, eu vou fazer isso nas fotos.
A usuária do TikTok, May Arky, compartilhou um vídeo do momento em que descobriu que uma celebridade muito famosa aparecia em uma de suas fotos numa viagem a New York. Na foto, May pode ser vista atravessando uma rua na faixa de pedestres da Big Apple. A poucos metros dela está ninguém menos que...
Tutinha Carvalho.
Bob Fernandes.
Que o Tutinha tem casa em Nova York, né?
Bob é nada. Permitir. Sabe quem saiu na foto dela?
Quem?
Paul McCartney.
Ai, querida. Querida. Ô, Bob, você falou... O Chiro escolheu isso pra jogar no meu colo, né? Bom, exatamente, se bobear um ano atrás... Você quer que eu te lembro? Vocês não lembram? Vocês dois? Não, o Chiro também não lembra pela cara dele.
Eu não lembro.
Ela ficou feliz que viu o Paul McCartney numa foto, assim, né? Passando atrás. Você imagina a minha cara, a hora que chega lá em São Bartolomé, que é o lugar que eu mais amo e tal, vai todo ano, aliás, tô arrasada que eu não fui ainda esse ano, já bateu um ano que eu não vou. Aí chegamos, e tinha um casal de amigo nosso que tava lá. Vou falando os nomes, que são todos legais. Tem o Alex Hanazaki, que é um dos maiores paisagistas do Brasil, o cara é genial. Aí tava o Alex e o marido esperando, e nós fomos jantar. Fomos num restaurante novo lá, chamava Tamarim. Na hora que chega, e o restaurante lindo, assim, é meio tudo aberto, quase num final, assim, num lugar que você vai, dá pra ouvir ainda o barulho do mar, sentir uma leve brisa, mas a vegetação maravilhosa, uns lagos e tal, a gente entrando, chegou a primeira mesa.
Quem que tava na foto?
Não, não tem foto, amor, eu tenho todos os vídeos, é vídeo, é muito mais, era o Paul McCartney. Tava, na hora que chegou, a minha mesa era a segunda, mas a segunda... Menos distância do que eu tô de você no estúdio. Você não lembra disso, gente? Tá no meu stories.
Não lembro.
Aí tava o Paul McCartney, e aí na hora que eu sentei na mesa, já tava o Alex e o marido, né? E o Dado sentou, eu sentei e já falei, escuta, é isso mesmo que tá acontecendo? Aí você vai falando baixinho, né? Vai ninguém entender. Falei, tem um Beatle na mesa do lado. Vocês estão de brincadeira que o Paul McCartney tá aqui. Eu fui em todos os shows do cara do Brasil, na idade que eu pude já ir em show. Falei, gente, eu tô acreditando que o Paul McCartney tá aqui. Falei, eu não quero beber, eu não quero comer, eu quero falar com o Paul McCartney. Devia ter 7 pessoas no restaurante. O cara tava numa mesa, a, tipo, se for medir numa régua, ele devia estar 70 centímetros de mim, Bob. Assim, no sítio, eu falei, não é possível. É muito legal o seu Paul McCartney. Aí eu não resisti, eu ia levantar, aí a mulher dele fez uma cara ruim. Aí eu ainda pensei, falei, que viada. Aí na hora que ele levantou, eu tava olhando pra trás, assim, pra... ele olhou pra mim. Aí na hora que ele olhou, eu fiz, podem rir, foi exatamente do jeito, vocês estão ouvindo, né, gente, que eu tô descrevendo. Na hora que ele olhou pra minha cara, eu fiz coraçãozinho. Com a mão e falei assim, ai, I love. Falei em inglês, mas falei assim, eu te amo. Ele veio na mesa, cumprimentou um por um, com mãozinho, cumprimentou meu marido, aí cumprimentou o casal de amigo nosso. Aí eu falei, nossa, a gente é alucinado com você. Eu sei que é meio invasivo, mas, meu, você é o Paul McCartney. É muito legal te encontrar e tal.
Você falou esse mineirês
aí? Só não falei o meu, né? Ah. Eu falei inglês lá, toda bonitinha, chiquérrima em inglês. Aí falei, aí o Dado falou, pô, já fui em todos os seus shows. Você, cada um falou uma coisa mais idiota que a outra, porque a gente ficou nervoso. Mas ele foi tão gentil. Aí depois eu encontrei com ele mais umas 3 vezes em sambar, mas tipo isso. Tá passando de carro, ele tava andando, nananã. Aí já virou carne de vaca. Falei, licença, pô, sai, pô.
É. Mas então, a conclusão dessa notícia que é a garota aqui...
Nós temos isso em comum,
eu e curioso é que ela tava voltando de uma exposição sobre os Beatles.
Ai, que legal!
É, e coincidentemente...
O Beatle favorito dela é ele.
A ideia da foto era fazer uma referência à clássica foto dos Beatles...
Deles atravessando
a Abbey Road. Então é isso, pronto. Aí foi um fotobomb, fim de papo.
Nós passamos por um ano de pandemia. Eu tenho cada coisa louca que aconteceu durante as minhas férias legais pra contar pra vocês. Mas se tem uma coisa que eu acredito é no poder genuíno da nossa intenção, da nossa vontade, do que a gente fala. E não é quando você fala uma coisa e depois vem os seus medos, os problemas que a gente tem nas nossas vidas, não. É o que você fala mesmo, sabe? O primeiro insight, a primeira palavra, a sua intenção real. Eu acho, Bob, que dependendo da vibração dessa intenção, do tanto que a gente quer mesmo, fazendo sentido, tá? Não tô falando que era adivinhar os números da Mega Sena. Mas que as coisas atraem e que acontecem. Eu acho muito que o mundo é movido a energia e tudo. Imagina que loucura. A menina foi pra lá pra ver a exposição dos Beatles, pra imitar a foto dos Beatles. Num planeta desse tamanho, tá o Beatle na foto da menina?
Fantástico.
É maravilhoso. É como, entendeu? A gente não pode duvidar mais da vida de nada, entendeu? Da magia. Tem magia na vida, tem o espiritual, o lindo, o abençoado, o energia, em tudo. É só a gente abrir o olho pra ver. Não precisa ver só o feio ou o concreto demais. Abra seu coração e se deixa levar pela emoção.
Missão Impossível, Jovem Pan.
É o Missão Impossível com mais conselhos aqui no Missão, esperando o seu e-mail. missão@jovempanfm.com.br. Gente, também, não esqueçam dos podcasts. Estamos nos podcasts em todas as plataformas. É só procurar Missão Impossível que tá bombando. Conselho de agora, banho-maria. Essa aqui, Lígia, é fácil.
Banho-maria.
Não? Banho-maria. Maria tá sem banho?
Pô... E o cara, o tanto que eu ri do meu telespector, um nosso ouvinte, eu ri demais desse trem. A gente falando alguma coisa do Maranhão e começamos a falar igual loucas aqui. Aí eu falando de Maria Tereza, pra comer Maria Tereza, é Maria Isabel.
Ah, é Maria Isabel?
Vocês estão comendo Maria Tereza também, então? É isso? Eu chorava de rir sozinha isso de madrugada.
Olha, essa aqui eu tava... Deu uma passada rapidamente, essa aqui é fácil, simples assim, é bate pronto pra responder. Oi, Lígia, tudo bem? Oi, Bob, tudo bem? Gostaria de um conselho. Tenho 28 anos, sou de Câncer e estou gostando de um menino de 24. Ele é de Peixes. Estamos saindo há 4 meses, porém, ele já me disse que não quer namorar. Eu não sou desse tipo de pessoa, sabe? Que gosta só de ficar por ficar. Viajamos num fim de semana, foi bem legal. Eu, como canceriana, tentei ser o mais legal possível. Ele trabalha pra caramba, já percebi isso, pois foi uma viagem que ele foi para trabalhar. Eu fui junto. Quando voltamos no outro dia, mandei uma cesta com várias coisas gostosas. Só escrevi meu nome, sabe? É uma coisa bem fofa, pra me valorizar, né? Porém, ele foi viajar de novo e eu acredito que não tenha recebido nada ainda. O que vocês acham? Acha que vale a pena ficar insistindo nisso? Mesmo ele me dizendo que não quer me namorar?
Acho que não, você já insistiu, né? Você mandou até uma cesta pro cara e o cara nem ligou pra agradecer.
Será então, que ele pode mudar de ideia?
Tudo? Não sei, mas se mudar, você tem que dar espaço pra ele mudar. Não vai ser nada que você faça. Já tava rolando, já tem 3 meses. Não estraga nada, não. Pode ser que esteja rolando. E que a forçação de barra é que vai ser. Mas você já deve estar forçando. Porque pro cara ter que te falar dessa frase tão constrangedora, de não quero nada mais, isso significa recuo e 6 casas, gente. Tem dó? Vai ficar pedindo, assim, o não você já tem, vamos atrás da humilhação? Ué, fica na sua. Se der valor, fica mais difícil. Mais inacessível. Vamos ver se esse cara também acorda pra vida. Tá bom não, viu? Esse comportamento. Falando assim, não é o que o cara vai fazer. Você já forçou, Miglis. Não, a gente não pode mentir pra você. Você já mandou os negócios tudo, agora quieto facho. Se ele não responder, é porque ele nem merece esse negócio. E às vezes também pode ser que o cara não queira. Ele jogou limpo com você também. Não, por que nós vamos falar? Ninguém é obrigado a gostar da gente, não. Mas... acho que você fica quieta e espera. Você já deu uma forçada, que é isso. O cara vai chegar, vai ver o negócio, vai no mínimo, né? Agradecer. Falou,
se ele não ligou.
Sexta, obrigado. Tem. Então agora fica quietinha.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Hora de mais conselho.
Conselhuda, conselheira desconselhada. Quer o seu conselho personalizado? Envie um e-mail para missão@jovempanfm.com.br. Ou então, mande uma direct no meu Instagram. Lígia Mendes. Só.
Maldita pandemia. Conselho de agora. Oi, Lígia. Oi, Bob. Tudo bem? Em 2011, tive uma grande decepção amorosa. Eu achava que estava prestes a ser pedida em namoro e, do nada, descobri que o cara era noivo. Vixi. Depois de um ano, consegui sair com outro cara. Nunca tivemos nada um com o outro. Ele foi meu PA por 7 anos.
Ai, gente.
É. Tive outros caras, nada sério. Passei a gostar da conquista, sabe? Do flirt. Depois eu descartava os caras e pronto. Depois desse período, consegui controlar as situações com a permissa de que não... Aliás, com a premissa de que não iria mais me envolver. Porém, veio a pandemia e com ela a impossibilidade de me relacionar. Depois de 6 anos, decidi voltar para o Tinder. Entrei no início da pandemia. Minhas amigas estavam se divertindo com a possibilidade de falar com estrangeiros. Achei que seria uma boa ideia. Somente em julho dei match com um cara. O papo era muito bom, estávamos na mesma sintonia, falamos por horas. Chegamos a nos encontrar, mas eu tive uma crise de ansiedade e surtei.
Ai, que chata, hein?
Procurei terapia. Foi o que me salvou. Depois de 7 meses, sem nenhum contato, exceto um feliz aniversário, não consigo esquecê-lo. Como esquecer alguém se não posso nem fazer a fila andar? Nossa, você é perigosa, hein, menina? Sou do grupo de risco, não posso encontrar com amigos, não posso fazer praticamente nada. Peraí, agora eu entendi aqui, a fila andar porque você é do grupo de risco, é isso? Enfim, ó, resumo dela, depois disso tudo que ela contou, conheceu um cara no Tinder, deu match, falamos por horas, teve uma crise de ansiedade, procurei tratamento, me salvou, porém 7 meses depois não tive mais contato, exceto um feliz aniversário. Não consegue mais esquecer esse cara do Tinder, nem se conheceram pra valer.
Ai, querida, volta pra terapia.
Não é?
Cabeça que não tá boa, começou com a frase, pandemia dos infernos, tem nada a ver com o Wolf, não, não vai enlouquecer o cara? Vamos consertar a nossa cabecinha? Montar o quebra-cabeça, montar o Lego, sabe assim? Tá com a caixa aí, as pecinhas tudo solta. Vamos organizar tudo pra poder, se não ferra a sua vida é do rapaz. Você nem conhece o rapaz, pra você não tirar ele da cabeça, não sabe nada do cara. Viu ali 2 vezes no Tinder, gente? Tem dó. Vamos se organizar. Ninguém tem uma crise de ansiedade por algo que não conhece. Não foi pelo cara que você teve a crise de ansiedade. Foi por você, por tudo que a gente tá vivendo. E tá super justo, ok e digno. Mas não adianta. É como se você estivesse chegando lá com dor no coração e falasse pro médico, esse dedo do pé aqui dói muito. Nunca vai resolver o problema. Tem nada a ver com o cara, tá? Você nem conhece o cara, só pra lembrar. É só com você. Dá pra você se cuidar? Pra tudo isso passar e você tá preparada pra ser feliz, em vez de estar ainda na pendenga? Porque daqui a pouco, meu amor, vai demorar mais do que o normal, né? Mas quem mandou votar? Você vai estar vacinada na hora que as coisas começarem a andar pra que a gente já esteja um pouco mais forte. Esquece, a história não é o cara, tá? Não é o cara.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Conselho! É agora, Missão Impossível e hora de conselho. Relato oculto. Já teve um relato oculto, Lígia Mendes?
Ai, Bob, leu o e-mail.
Responde minha pergunta, por favor. Hã? Eu quero saber se você já teve um relato oculto. Oi, Lígia e Bob. Lígia, eu ia responder o seu feed, mas fiquei com vergonha de me expor. Seu trabalho é muito sério. Quem é? Vivia com um parceiro que me espancou diversas... Nossa, vivia com um parceiro que me espancou diversas vezes.
É, Bob, ele é rindo, fazendo graça.
Um dia, eu não tinha lido antes ainda.
Você
tá?
É profissional.
Então,
você
me respeita, por favor.
Ah, tá? Querida. É Lígia, né, que ele tá falando.
Vivia
aí,
com
tá?
um parceiro Obrigada. Que me espancou diversas vezes. Um dia, ouvindo Missão, você disse que uma pessoa não estava vivendo um relacionamento e sim um show de horrores. Busquei por ajuda psicológica, tomei forças para terminar o relacionamento e até precisei da justiça para pedir a Lei Maria da Penha. Hoje faz 1 ano e meio, depois de 6 meses do término, arrumei outro namorado, mas com poucos meses percebi características semelhantes ao anterior. E graças a já estar fazendo terapia, pude identificar e terminar também. Era transferência de dependência afetiva. Nem sei se você vai ler... Mas você salvou minha vida. Se eu continuasse com aquele cara, estaria morto, pois a violência era cada vez mais progressiva. Muito obrigado. Sou seu fã, te admiro demais. Ele não colocou o nome aqui.
Nem o seu. Olha que louco. Ela
e é isso.
Chiro. Na verdade, Bob...
Você recebeu esse...
Eu recebi ele no meu direct. E mandei pro Chiro e mandei pro meu pai. Pro meu pai pra dar um orgulhinho, né, gente? Papai não tem paciência pra quem tá começando. De ver rádio, ver TV. Então, se eu quiser que ele veja TV, eu faço um vídeo e mando. Ou da rádio, eu mandei isso pra ele ver. Porque ele é uma coisa que ele ama mesmo, que eu faço da minha vida. É uma missão. E isso, porque primeiro eu quero mandar um beijo pra você. Vou te mandar lá pelo Insta. Não quero falar o nome daqui, pra você não se expor também. Dizer que eu ganhei o dia, a noite, tudo, quando você me mandou essa mensagem, que dignifica, como eu tinha te dito, o que a gente faz aqui. E pra falar pra todo mundo que estiver ouvindo o programa e estiver passando por alguma situação horrorosa, gente, a gente se organiza e sai dessa situação. Manda e-mail pra cá, a gente te ajuda. Em qualquer pé que tiver, a gente dá um jeito, tá? Ninguém tá sozinho. Sabe aquela frase que usaram pra campanhas, pra várias coisas? Ninguém solta a mão de ninguém? Mas é como se fosse a verdade isso agora. Eu preciso do Missão pra me sentir bem durante a pandemia, sabia? É uma das coisas que mais tem me ajudado na minha saúde mental, no meu coração, a voltar pra mim mesma, saber o que tem valor na vida, na profissão. Tipo, é vero. Então, precisem da gente também. Pode contar com a gente pra tudo. A gente resolve. Se precisar, a gente aciona nossos contatos. Nem que seja coisa que não fala na rádio. Sabe? Ninguém merece estar sozinho. A gente só existe por causa do outro. E vamos honrar esse espaço aqui que é nosso, claro. Sabe assim? Igual o seu que mandou o e-mail, você que tá aí ouvindo, isso aqui é nosso. No meio dessa Jovem Pan, a rádio mais top do Brasil, nós temos aqui há mais de uma década, uma hora por dia nossa, para falar do que importa. Porque se a vida é aquele monte de pratinho que a gente equilibra, saúde, família, amigos, o pauzinho onde está pendurado todos esses pratinhos, significa a gente mesmo, sabe? A parte emocional. Essa é a estrutura que deixa a gente pronto para levantar, para sair da cama, para encarar o mundo. Então, isso aqui é um pilar muito forte na nossa vida e a gente quer que seja na de vocês também. missão@jovempanfm.com.br. A Lígia, a Bob e a Chiro, estamos as três, ou o Chiro, o Bob e o Lígio.
Yo!
Todos à sua disposição. Beijo.
Tchau.
Missão Impossível. Jovem Pan.
Vamos de conselho aqui no Missão. Você pode mandar sua história também. O e-mail é o mesmo. missão@jovempanfm.com.br. Valorizar não é só ação na bolsa. Oi, Lígia. Oi, Bob. Meu nome é Marcelo, 35 anos, casado com a Luciane há 11 anos. Temos uma filha de 8, a Duda. Estou mandando este e-mail porque eu preciso de ajuda. Luciane é a mulher perfeita, a mulher dos meus sonhos. Só que nos últimos anos, eu não a tratei conforme deveria. Ela é uma pessoa ímpar, uma pessoa por quem eu sofro hoje. Ela é companheira em tudo, cuida da casa, da nossa filha, perfeitamente. Só que, infelizmente, no decorrer do tempo, eu fui desgastando e eu não tratei conforme deveria ter tratado. Mais carinho, sabe? Ela é a mulher da minha vida, a mulher que merece ser tratada com o mais puro amor. Infelizmente, há 3 meses, a mãe dela faleceu. E ela desencadeou uma tristeza profunda. Teve um início de depressão e nesse meio tempo nós tivemos algumas discussões. E isso foi o estopim para ela pedir para dar um tempo. Separar, porque não dá mais. Estou sem chão, ela e minha filha estão na casa do meu cunhado já faz uns 5 dias. Todos falam para eu esperar, deixar o espaço dela, porque começou um tratamento há pouco. Me sinto mal por não ter dito todos os dias o quanto a amava e o quanto ela é importante em minha vida. Estou disposto a fazer qualquer mudança para tê-la novamente. Hoje sofro por meu erro. Estou sem chão, sinto muito falta delas. Falta um pedaço de mim, a amo mais que tudo. O que eu faço? Ficarei muito grato a vocês. Em resumo, estava tudo bem, ok, tranquilo. Ele só falou que não dava muito carinho para ela. Ela perdeu a mãe, entrou em depressão, está em tratamento, pediu um tempo, quer se separar. Aí os familiares falaram, calma, deixa ela nesse espaço dela, espera o tratamento para depois voltar a conversar. E aí, Lígia, você acha que ele dá esse tempo?
Eu acho que do jeito que você escreveu, é quase como se você fosse uma vítima nessa história. Primeiro, você devia estar frio, insuportável, não fazer carinho. A menina ficou deprimida, viu que não podia contar nem com você a ponto de ir pra outra casa. Sabe assim? Tem noção? Conta as coisas do jeito que é, gente. Para de fazer de vítima. A vítima é uma pessoa que tá doente agora, precisando de carinho, não pode contar nem com o marido. Essa é a real. É ruim, né, arrepender do que não fez? É o famoso aquelas frases de porta de banheiro. Prefiro arrepender do que eu fiz. Eu acho que o negócio é o seguinte. De acordo com tudo que a gente viu aqui no Missão no último mês, pôr pressão de um jeito chato, você quer voltar ao seu casamento ou curar a sua ansiedade de saber que tomou um pé porque você fez coisa errada? Entendeu? Porque tem que dar um espaço pra essa mulher ser ela, em vez de você preocupar em cobrir a sua ferida. Preocupa se você for um cara legal, com certeza ela vai te amar e continuar a voltar com você depois que isso passar. Mas eu acho que você tem que escrever alguma coisa pra ela. Mandaria um puta arranjo de flores, escreveria uma carta de próprio punho falando tudo. Porque sabe, sei lá, o que estão falando enquanto ela tá longe, deprimida, se você some 100% de vez, ela fala, tá vendo? Sumiu mesmo. Tá nem aí pra mim. Então eu escreveria. falando tudo, igual falou um pouco no e-mail, mas falando mais a verdade, sabe? Fui péssimo, não sei nem o que fazer, como eu gostaria de voltar no tempo agora. Eu não sei por onde eu começo, porque às vezes as pessoas, seus familiares falam pra eu te dar tempo, pra eu dar tempo ao tempo, e eu penso que pode ser bom do tratamento, mas ao mesmo tempo, como eu não vou te apoiar? Não te apoiei antes, agora eu quero estar do seu lado, quero te ajudar, nem que seja te levar a buscar na terapia, comprar remédio, o que você quiser. Então corre atrás, cara, corre atrás do que você não fez. Faz dobrado, sem ser invasivo. Pensa nisso, você quer conquistar ela, não sarar a sua ansiedade. Beijo.
Missão impossível, Jovem Pan.
Vambora, ficamos por aqui nessa véspera de feriado.
Hoje não é dia de nada, Bob?
Véspera de... Tô procurando aqui, hoje não tem nada.
Essa internet da Pan tá ruim, né, no abril?
Hoje tá, mano. Tá uma manivela.
Mas
isso
é feriado de quê, Bob? Você sabe?
Hoje... Não, amanhã?
É?
Hoje é véspera de feriado.
Tá, e amanhã é de quê?
Corpus Christi.
E o que que significa?
Significa que comemora-se... É um feriado religioso, tá? Comemora-se o corpo de Cristo.
Melhor
tá?
não falar
e
isso,
e a
não,
sua... Né?
A sua o quê?
Sua ressurreição.
Cala
é
a
isso?
boca, Bob. Cala a boca, Bob.
Você ouviu... Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.